de relator desembargadora Ana Helena Cristina Ojosa, gravando até o Sindicato dos Médicos de Alagoas, e a trabalho e agravado o município de Maceió. É o 10 de aula. Doutor Marcelo preside esta sessão.
Doutora Anne, eu gostaria de manifestar também nesse processo, porque o Ministério Público entende que tem uma importância extraordinária.
Não, é porque foi feito um acordo nesse processo, né, doutor? O senhor
Ah, tá,
mesmo
pronto, ótimo.
perdeu o objeto, de qualquer forma. Porque foi feito um acordo nesse processo.
Ok, foi doutor Pedraço, não foi?
Foi.
Doutor Pedraço foi até que fez
Geração, né?
Ok.
A informação da Gisa com relação à divergência foi da sessão passada. Essa, me parece, não tem divergência nenhuma. Todos estavam acompanhando.
Não, porque aqui, inclusive, é um novo, a nova decisão é no sentido
Correto.
daquele objeto.
Sem divergência nesse caso.
Estou acompanhando. Só quero registrar, só queria registrar que o processo estava comigo, estou devolvendo, pedi vistas. Queria apenas registrar que na verdade, eu fiz uma mediação. Registrar a intenção muito importante do Ministério Público, doutora Virgínia, nesse processo, que um ponto que o município não tinha cumprido, que era a compra por não ter conseguido licitar daqueles facelifts, e o Ministério Público tinha feito um acordo com a Braskem, colocou à disposição dos médicos e do município. Isso, por certo, ajudou muito lá na hora de que eles fizeram o acordo e levaram para o juiz homologar. Então, eu registro aí essa participação muito importante para a solução desse caso, porque tem diversos casos desse na mão nossa aí. Eu estou com meio a liminar no mandado de segurança essa semana, suspendendo a decisão do juiz, porque não tinha como. O juiz deferiu a liminar em que mandava o Estado suprir a falta dos hospitais privados. Isso é uma coisa. Às vezes não dá para conciliar, mas nesse caso, realmente foi uma.
Depois, quando eu gostaria de manifestar.
Com a palavra, doutor Rafael.
Não, é rapidinho, é só para destacar, né, destacar o desempenho da minha colega, a doutora Virgínia, que se empenhou bastante para que esse acordo saísse, né? Destacar também que a doação, o repasse, digamos assim, também estimulou o município a fazer o acordo. Porque normalmente o município não costuma fazer acordos judiciais, né, com o Ministério Público, eles resistem. O Estado de Alagoas, então, esse praticamente não, há muitos anos que não faz acordo. Agora, quero também destacar, obviamente, o empenho do doutor Pedro Inácio, né, que se colocou à disposição desde o início para realizar essa mediação. Então, é um desempenho que a gente não pode jamais deixar de destacar e de enaltecer, né? Aproveitando o momento para parabenizá-lo e agradecer muito pelo empenho, né? Os profissionais de saúde, eu agradeço, mas quem efetivamente agradece são os profissionais de saúde que, em última análise, é que estão à frente, né, da linha de frente de todo esse problema e que, naturalmente, serão de alguma forma, né, serão beneficiados pelo resultado do acordo. Então é isso, doutor Pernas. Meus parabéns e, mais uma vez, agradeço o empenho de Vossa Excelência.
Desculpa, doutor Pedro, o Ministério fez uma doação junto com a Braskem, não foi isso?
O Ministério Público tinha feito um acordo com a Braskem. A Braskem se comprometeu a entregar 7 mil
Sete mil
facelifts. Parece que já tinham 3 mil à disposição e foi colocado à disposição do município, que o município não tinha conseguido licitar. Aí resolveu. E outras coisas também, as pessoas.
Pô, né?
É, tem
O
que ver
município
com o
as mulheres.
esforço de cada um, né, das instituições também, estavam lutando. Foi uma coisa muito difícil, e eu também gostaria de ressaltar as inúmeras vezes que vi o doutor Rafael em sessão, que a televisão adora mostrar, né, e realmente o empenho do Ministério Público numa matéria desta natureza sempre cala muito fundo, porque A gente sabe o quanto o Ministério Público se dedica às prevenções, os acidentes de trabalho, à luta para um ambiente de trabalho saudável. E numa situação de pandemia, é como eu disse lá, estava escrevendo lá o nosso... É uma situação, esse processo, naquele momento, eu só conseguia enxergar uma conciliação, mais nada, porque todos queriam a mesma coisa. Se olhava, o sindicato queria, todos queriam a mesma coisa, a preservação da vida dos profissionais da saúde. Era só isso que eu queria dizer, e também ressaltar o trabalho do Dr. Pedro, aí, como mediador. E enfim, é isso.
Bom, eu só queria me manifestar.
Só um pouquinho. Na verdade, esse equipamento que o doutor Pedro Narciso referiu, na verdade, o que foi que aconteceu? Naquele acordo judicial famoso da Braskem, que todo mundo sabe que foi digamos, presidido e pela doutora Rosmeiro, nossa colega, né, que também tem tido um desempenho espetacular nessa conjuntura toda, foi feito uma e obviamente com a aprovação da vara do trabalho, né, doutor, se não me engano, doutor Cláudio, né, foi feito um repasse para a UFAO, e a UFAO, eu acho que foi através desse sistema moderno 3D, impressora 3D, fabricou essa quantidade aí, eu não sei, é uma quantidade muito grande desse protetor, desse equipamento de proteção. E a partir dessa produção da UFAO, esse protetor está sendo distribuído para os hospitais públicos, as UPAs, enfim, uma série de locais que têm necessidade de utilização desse equipamento individual. Então foi a partir de, como eu disse, desse convênio com a UFAO, que fabricou, está fabricando através de impressora 3D, e o juiz, junto com o Ministério Público, define a destinação desses equipamentos. Então, uma parte desses equipamentos foi destinada ao município de Maceió, nesse acordo judicial mediado pelo doutor Pedro.
Naquele acordo anterior, a doutora Anne participou, porque
eu me lembro. Eu só queria.
Não participou, foi lá dar uma força para o doutor Cláudio, me lembro.
Ah, sim, com certeza. Em relação a esse processo que a gente está vendo agora. Sim. Eu queria que as minhas anotações que foram feitas neles permaneçam e eu mantenho a minha mesma opinião. Entendo, eu disse isso ao doutor Pedro e disse aos demais, que não caberia a nós do segundo grau, eu acredito que nem a intermediação oficial, porque na realidade o processo foi tirado de vista não para fazer ser feito um acordo ou intermediação, mas foi para ser feito uma análise. Essa lei é uma lei política que me permite, como presidente, só é a minha competência, a presidência do tribunal, manter ou cassar. E a nós manteria só essa competência, manter ou cassar. O primeiro grau caberia a ele e as pessoas que estivessem interessadas em fazer o acordo, o primeiro grau intervir para tentar essa conciliação. Eu só gostaria de registrar isso, eu achei que foi uma intervenção num processo que eu prolapei a decisão, então não poderia ter sido da forma que foi feita. Isso já, os meus colegas já sabem disso. E vou manter da mesma forma e outros que apareçam aqui. Dessa forma, é como eu gostaria que registrasse o meu posicionamento, que não mudou em nada. Ao contrário, eu acho que...
Doutora Anne, é uma discussão muito interessante essa, processualmente falando. Eu tenho a visão de que o artigo 3º do novo Código de Processo Civil, que estabeleceu os princípios da teoria geral do processo atual, permite a conciliação em qualquer processo, qualquer um.
Pedro, eu não vou me alongar aqui.
Até no jurídico,
processual. A minha porque, na realidade, eu não poderia pegar nenhum processo de nenhum de vocês sem uma comunicação e fazer uma conciliação, ou mesmo intermediar ou mediar, deem o nome que quiser. Não poderia haver isso. E foi isso que aconteceu no meu processo. E foi isso que
Eu estou aqui também me escrevendo para falar posterior.
Eu posso falar? Eu fui a prolatora, eu me senti realmente não me senti bem com o que aconteceu. Isso foi feito sem uma comunicação a mim como prolatora. O processo foi tirado de vista, foi tirado à vista para devolução na próxima sessão, que seria hoje, no caso. Me pegou de surpresa realmente um processo ter sido feito a conciliação ter sido feita em um gabinete de outro colega. E depois iam se colocar, houve um pedido para se ser colocado dentro desse processo que eu fui prolatora, dessa conciliação. Eu gostaria que os senhores se colocassem na posição e vissem que nenhum de vocês gostariam de ter o que aconteceu. Não gostaria de ter acontecido. O fato de eu estar ocupada ou não estar ocupada não me foi perguntado se eu estaria ou não ocupada para intermediar um acordo. Eu mantenho a decisão e eu mantenho o meu posicionamento também, não só principiológico, mas desse tipo de decisão. Eu tenho dúvidas se em mandato de segurança eu posso fazer acordo. Eu acho que a competência é do primeiro grau. Especialmente e principalmente nesse processo de um SLAT desse tipo. Entendeu? Se eu cassei a decisão do lar, eu recebi todas as pedras que eu poderia receber. Eu fui um verdadeiro geni. Me atiraram muitas pedras, mas era o que eu podia fazer no momento, sem condições de ser de outra forma. E isso tudo está explicado no processo e nas minhas... Está tudo registrado aí. Eu só queria dizer isso. Realmente, eu espero que, pelo menos comigo, não aconteça novamente.
Doutor Lânio, eu devo explicar antes de mais falar.
Doutor Inácio, depois eu queria falar, depois de Vossa Excelência.
Olha, primeiro, essa discussão foi antecedente a pedido de vista. Primeiro, eu coloquei que achava que era para acordo. Coloquei na lista aqui. Vossa Excelência entendeu que não cabia. Respeito. Pedi vistas. Depois dos colegas, como Marcelo, João Leite, Wanda, entenderem que era possível, sim, uma mediação. E tanto é possível que, primeiro, eu acho que os processos... Não é a primeira vez que alguém tira o processo, chama as partes, qualquer processo. Penso que é possível. Mas isso é um entendimento jurídico. Eu respeito todos. Agora, a matéria foi bem clara. Foi bem clara. Porque, em primeiro lugar, se nós cassássemos essa decisão judicial, haveria um prejuízo processual. Se cassa a sua decisão, que a maioria era para cassar. Você imagina você deixar a decisão de primeiro grau? O prejuízo, seja qual for, de todo modo, como meu entendimento processualmente, que é possível fazer o acordo, eu não vi nenhum prejuízo a quem interessa, as partes, a cidadania.
Muito bem, eu também quis fazer um acordo nesse processo, mas processualmente falando, eu não poderia, caberia ao primeiro grau. É dessa forma que eu entendo. E aos colegas eu teria que ligar. Se eu pegasse um processo para pedir vista de um processo, eu teria que conversar com ele sobre as possibilidades e como é que poderia ser feito. Não da forma como... O senhor sabe como foi feito, o senhor sabe que eu liguei para o senhor, depois a questão veio a lista, pronunciei novamente e que realmente não poderia ter sido
feito. A senhora se recusou a fazer o acordo. Eu pedi vistas para isso, que eu coloquei. Foi eu que sugeri um acordo.
Muito bem, doutor. Não,
está muito bem comunicado.
Não é isso que está constando no que seria retirado para se ter um acordo. Entendeu? É o tipo da coisa. Eu não gostei do que aconteceu. Os senhores sabem que eu não gostei.
Eu respeito, mas processualmente eu não vi nada demais.
O que eu pode não ter visto. Eu vejo de forma diferente, especificamente nesse lado. Não pense, senhor. A primeira pergunta que eu fiz ao meu assessor foi: podemos tentar um acordo? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Exatamente diante da dificuldade da situação. Eu sou uma pessoa de acordo. Eu sempre fiz muitos acordos. Então, eu jamais me negaria a fazer um acordo desse sentido, mas a competência não seria minha. seria do primeiro grau. Eu não tenho essa intimidade com o Nilton para chamá-lo e dizer, vamos fazer um acordo nisso? Vamos tentar um acordo? Chame as partes para fazer um acordo? O que seria, antes de ser dado uma liminar nesse sentido, como houve já outros juízes que chamaram as partes e fizeram um acordo? Não precisou chegar para a gente no INSILATE. Não precisou. E eu disse isso a eles. Chame as partes para fazer um acordo.
Eu penso que é uma discussão que, sinceramente, do ponto de vista... Pô, você é só
nossa... Então, não, eu só tô, eu estava calada.
Mas foi realizada para
afundar no assunto... Olha, como começaram a falar no assunto, doutor Pedro, eu estava calada. Eu não disse nada, eu só simplesmente dei a minha decisão. Não disse nada. Mas como começaram a falar no assunto, eu também não poderia ficar calada diante de tudo o que aconteceu. É, acho que é um direito que todos nós temos, de falar contra, de falar a favor, e eu, ou eu falar em minha defesa do que efetivamente aconteceu, e do que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu entendo, tenho que respeitar a decisão do meu colega, mesmo que eu não concorde com ela. Se, sou eu, se o senhor é relator, se eu não concordo com o senhor, eu boto a minha divergência. Ninguém pode interferir no meu processo assim. O processo que eu fui...
Eu não compreendo assim, doutora Anne. É que a minha compreensão processual é que o processo não nos pertence.
Doutor Pedro, pela ordem.
Isso não é meu.
Isso, doutor Pedro, que pertence a ninguém. Não é isso que eu
estou dizendo. Eu acho que essa pauta está tá vencida e compreendida já.
Pelo horário.
Doutor Marcelo, eu estou dizendo isso.
Acho que a matéria já está superada. Vamos superar, vamos para frente.
Vamos embora.
A minha estava superada, tanto é que eu simplesmente dei a minha decisão e ficou por aí. Eu não acrescentei mais nada, doutor Laerte.
Vamos para a administrativa? Essa aí está superada, né?
Laerte, eu tentarei ser breve, porque eu estava aqui também com a mão, respeitando a ordem das inscrições.
Eu não estou lhe vendo, viu? A sua imagem eu não estou. Estou ouvindo.
Ah, tranquilo. Está certo. Mas eu estava com a mãozinha aqui levantada, esse processo já foi bastante debatido, eu não voto, faço só presidir. E quando começou a discussão desse processo, eu lembrei de uma reflexão que o doutor João Leite fez em um comentário àquelas primeiras medidas provisórias 927 e 936. Não sei se o doutor João Leite lembra, mas eu li com muita atenção. E o doutor João Leite, professor lá, dizia que a Justiça do Trabalho sempre teve um papel histórico na mediação e na conciliação. E, sem mais delongas, eu penso que nesse caso, e todos os casos são possíveis de tentar uma mediação e a conciliação, por isso também me manifestei, tanto no grupo, mesmo sem votar, como no grupo de Zap, como aí no processo. E acho que todos os atores envolvidos, Ministério Público, senhor Lupenassi, juiz Nilton, todas as partes merecem o aplauso que foi conseguido, na minha visão, o que era melhor para o processo, o que era melhor para a sociedade. Era um momento muito difícil para a gente, tanto uma cassação como uma manutenção. Era uma situação que, no início também, concordei com a doutora Anne com a decisão dela, mas era um momento. Depois, 40 dias depois, tem uma situação diferenciada, não é? E houve essa colaboração de todos, acho que todos saíram ganhando, de parabéns, principalmente a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, que foi também um laje muito importante nesse processo. Então, podemos proclamar o resultado como unânime com... A perda de objeto, não é isso, Gisa?
Com certeza. Pode sim. Próximo, Gisa.
Para mim, não estou vendo mais divergências. Não estou mais visualizando nenhuma divergência.
Então, eu posso colocar então, no bloco, senhores, os demais processos sem divergência?
Eu concordo.
Então, sim. Todos os demais no bloco sem divergência.
Oito, tranquilo.
Eu só queria falar sobre a questão que foi colocada.